agora na Rádio UFSCar. Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar 95,3. Começa agora mais um Cume FM, Saia do Sofá. Este programa é uma realização em parceria com o Cume, o Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo. O meu nome é André Vitor e no Cume FM de hoje nós iremos falar sobre boas práticas na condução em montanha. E para falar sobre isso nós trazemos um grande convidado, o Ronaldo Franzen Nativo, mais conhecido como Nativo, proprietário da Marumbi Montanhismo, que faz conduções em montanhas. Fala, Ronaldo, mais conhecido como Nativo, né? Dá um oi para nossos ouvintes.
Salve, agradeço a oportunidade da entrevista, daí sigo à disposição.
Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Então, Nativo, conta para gente uma coisa. Onde e como se iniciou sua vida nas montanhas?
Então, por sorte, eu comecei cedo, com 13 anos, eu tive a oportunidade de conhecer o Conjunto Marumbi, uma cadeia de montanhas aqui na Serra do Mar do Paraná, e isso foi em 1978. E de lá para cá, praticamente todo final de semana, eu queria ir para voltar para as montanhas. E daí, lá nos cumes, o Círculo dos Marumbinistas de Curitiba mantinha os livros de cume, e tinha o endereço do Círculo dos Marumbinistas, que se reuniu em Curitiba, né, toda quinta-feira. E comecei a participar das reuniões do Círculo dos Marumbinistas.
Muitas pessoas mudam de paixão. Eu mesmo, quando era criança, jogava bola, e hoje em dia eu pratico escalada e estou nessa gama de esportes também. A sua permaneceu no montanhismo, foi para outro lugar? Como é que se deu o desenvolvimento? Para onde levou esse início, esse caminho?
Bem, antes, quando criança, né, andava de skate e nadava, mas a hora que eu conheci as montanhas, nunca mais deixei de frequentar as montanhas, nunca mais andei de skate, parei de nadar e a paixão virou as montanhas. Desde então, a gente tem se dedicado aí para viver pelas montanhas. Então, com relação a onde me levou nesse caminho do montanhismo, a partir de conhecer o Clube Paranaense de Montanhismo em 82... Em 84, eu fui servir, cumpri aí o serviço militar obrigatório no Rio de Janeiro, fui voluntário lá de paraquedista, também porque já escalava e tinha interesse em conhecer, né, o Rio de Janeiro. Foi um dos anos que eu mais escalei, fiquei um ano lá no Rio, escalava praticamente todo final de semana. E quando eu voltei em 85, eu assumi o departamento técnico do Clube Paranaense de Montanhismo, e a partir de então comecei a trabalhar com os cursos, né, voluntariamente pelo clube, tanto a formação do curso básico de escalada, quanto a formação dos guias de montanha do clube. É uma área que a gente vem acompanhando aí, colaborando até os dias de hoje. E a partir disso, né, em 2002, eu acabei fundando uma escola de montanhismo, a Marumbi Montanhismo, e tenho trabalhado com isso aí até hoje, né, na formação e do curso de iniciação montanhismo e de escalada em rocha também. E os aperfeiçoamentos. Esse próprio aperfeiçoamento que a gente aplica é o que chama de PARE, né, a sigla, de prevenção de acidentes e alto resgate na escalada, está na edição número 76, e todo ano a gente ministra 3-4 cursos aí pelo Brasil. Até em Campinas teve uma edição, não lembro o ano agora, mas faz 4 anos atrás. É um curso que é um aprimoramento, né, para quem já fez o básico, ou mesmo que já escala sem ter feito o curso, para praticar os que chama de meio de fortuna e o alto resgate.
E quais foram as aventuras que mais te marcaram e por quê? Conta pra gente.
Bem, as aventuras que mais marcaram foi em 95, conheci a Patagônia, e aí a gente começou ali por Bariloche, né, conhecer a Serra Catedral e as agulhas ali de Catedral e se ambientar ali com frio e vento, neve, né? E daí a gente foi para Chaltén e fez uma tentativa de escalar o Cerro Fitzroy pela Via Franco-Argentina, foi até a base da parede, né, a gente subiu a Canaleta, a chamada de Brecha dos Italianos, e aí o tempo virou, então acabou descendo. Eu estava com um amigo de São Paulo, o Armando Galassini, e desde então ele tem se aperfeiçoado e praticado, né, a questão da escalada no gelo e no frio. E tive a oportunidade de, em 2008, voltei outros anos para lá também, em 2003, acabei escalando a Agulha Media Luna, ali na, do lado do Cerro Torre. Escalei a Agulha de La S também. E, mas em 2008 a gente fez uma primeira repetição de uma da via mais moderna na época, no Pilar Goreta, também chamado de Pilar Casaroto, né, que o Casaroto homenageou a esposa dele, deu o nome de Pilar Goreta. E repetiu a via Mata e Porro e Todo Limas, que tinha acabado de ser aberta em janeiro, pelo Rolando Garibotti, pelo Poroto. E aí a gente fez em fevereiro, fizemos a primeira repetição, eu e o Marcelo Santos, o Bonga, dessa via Mata e Porro. O tempo virou, a gente acabou não conseguindo ir para o clube. E a outra escalada que marcou muito também foi o Denali, lá no Alasca, também conhecido como Maquinha, né? E fiz uma primeira tentativa em 96 com o Valdemar Niklevitz, ele escalou uma via chamada West Reed, conseguiu concluir a via depois de 3 dias de aproximação e 1 dia de aclimatação e 8 dias de parede. E só que a gente chegando no quase próximo do cume, o tempo estava bem ruim também, teve que descer. Em 2015 tinha a oportunidade de voltar lá com outros amigos, Tato Lopes, que é de Bariloche, e o Joel Krieger, que é daquele Curitiba, e pude, pela rota normal, daí consegui até o cume, no 13º dia da expedição, ele ficou 40 minutos no cume, com a satisfação, né, de 19 anos depois, poder subir lá o Denali. E o Fitzroy, acabei não comentando, mas a gente fez em 2008 a primeira repetição, em 2012 ele voltou com outros amigos, conseguiu ir para o cume, daí em 2012, né? Então, o levou 17 anos desde a primeira tentativa até conseguir ir para o cume, e o Denali levou 19 anos.
Entendi, nossa, bastante tempo. E quando você começou a trabalhar com formação de montanhistas e condutores, e em que frentes você acha que a sua experiência prévia mais contribuiu?
Bem, na formação de montanhistas, como eu já comentei, desde a época do trabalho do clube, né, de iniciação ao montanhismo e a escalada em rocha, a gente, em 96, pelo Clube Paranaense de Montanhismo, a gente descobriu um modelo que a UIAA tinha criado para países não alpinos, que não tem gelo, nem neve, e nem altitude, para a formação que eles chamaram de guias de caminhada e guia de escalada. E a gente aplicou isso no clube em 96, e a partir disso a gente dividiu o que a gente chamava de curso básico de montanhismo, criando daí um curso de iniciação montanhismo, né, para quem entrava no clube já automaticamente estava inscrito no próximo curso de iniciação montanhismo, e é pré-requisito para poder participar das atividades do clube, também era pré-requisito para poder participar do curso básico de escalada. Muita gente queria aprender para montanha, mas não queria necessariamente escalar, né, tinha até meio de altura, não tinha o biotipo, né, para escalada, e também não queria investir em equipamento, né, para escalada, acabava ficando só no montanhismo mesmo. Então, e esse trabalho de iniciação ainda dos montanhistas, escaladores, que começou pelo clube voluntariamente, como eu já havia comentado, em 2002 eu fundei a Marumbi Montanhismo oficialmente, né? Antes disso até eu já estava trabalhando informalmente, né, com o montanhismo, com a escalada, tanto nas capacitações quanto no serviço de guia, coisa que a gente oficializou com o registro da empresa mesmo em 2002. E com relação à formação de condutores e guias, a partir da criação das normas técnicas da BNT para as atividades de aventura, a gente começou a trabalhar com a formação de, que a gente foi chamada de competências mínimas, né, dos condutores. E aplicou esse curso em vários clientes que a gente tem para o Brasil, né, Hotel Fazenda, Parque de Aventura, nessas competências mínimas. E também, daí, após disso, nas competências específicas, né, para atividades, principalmente na parte de técnicas verticais, né, para quem vai operar arborismo, rapel, tirolesa, e são capacitações que a gente tem aplicado até hoje.
Que legal e bem necessário também. Então, quais são as competências mais importantes que você destacaria para os condutores de montanhas?
Eu acho que a competência mais importante, né, não só condutor de montanha, mas qualquer atividade na natureza, principalmente é a percepção dos riscos. A percepção do risco que a gente vai estar se expondo, né? Uma coisa é a gente se expor com um amigo, ou praticando uma escalada em áreas remotas, né? Agora, outra coisa é você levar um cliente, levar um participante, né, mesmo que seja pelo clube voluntariamente, e ter essa percepção do risco que a gente, até que ponto a gente consegue administrar esse risco, e até que ponto a gente consegue conduzir outras pessoas que às vezes não têm essa percepção do risco, né? Segundo, acho que o mais importante é a questão de perceber as virtudes e deficiências dos participantes, né? Para não forçar demais e de repente entrar numa situação de risco que não consiga resolver e acabe se colocando em complicações. Então, acho que seriam as duas mais importantes: perceber o risco e perceber as qualidades, né, dos participantes.
Sim, isso faz muito sentido para nós que vamos assim, como as coisas devem ser pensadas dessa forma. Muito bom a sua visão. É isso, pessoal. Então, estamos conversando aqui com um nativo sobre condução nas montanhas, sobre esses aspectos e tudo mais. Mas vamos agora para um pequeno break. E, como sempre, é o convidado que escolhe a música. Nativo, vai. Qual música você vai sugerir para nossos ouvintes nesse intervalo?
Sério que tem que escolher uma música? Eu realmente não sou muito ligado em música, mas quando me vejo, estou assobiando Bolero de Ravel. Principalmente se eu estou na alta montanha, quando vejo, estou assobiando essa música. Mas se fosse para pensar em música mesmo, estando na natureza, eu prefiro escutar o som do vento e dos pássaros.
É isso então, vocês ficam com essa música que é contagiante mesmo, Bolero de Ravel. Estamos de volta aqui na Rádio Fiscar 95,3, conversando hoje com o Nativo sobre condução em montanhas, né? E sobre a história dele. Sigamos então. Quais você considera que sejam as falhas mais comuns onde o pessoal que conduz grupos deve prestar atenção?
Bem, as falhas mais comuns estão ligadas à outra resposta, né? São com relação aos riscos, né? A pessoa não administrar esses riscos, não perceber o risco, ou não avaliar, por exemplo, a previsão do clima, né? Do tempo, como é que vai estar, né? Não estar preparado para as intempéries, né? Então, é importante o pessoal saber que subindo uma montanha, a cada 100 metros de desnível, baixa 1 grau a temperatura, né? Então, chegando lá em cima, vai ter que ter um agasalho, vai ter que ter um porta-vento. Se o tempo virar, né, que é muito normal na nossa Serra do Mar, aí tem que estar preparado, né, ter uma capa de chuva, ter uma roupa para se proteger da chuva. Então, as principais falhas estão ligadas a isso, né? Tanto a não percepção, né, dos riscos e a não percepção das virtudes dos participantes também, né? Às vezes, grupos muito grandes, né, um grupo mal avaliado, né, ou às vezes a pessoa não preencheu o termo de conhecimento de risco adequado, não sabe, né, do risco que se vai encontrar e vai mal preparada, vai com equipamento inadequado, né, calçada inadequada, roupa inadequada, tudo isso vai somando lá na frente e acabam acontecendo os acidentes. Fala que os acidentes acontecem por somatório de erros, né, a pessoa erra na hora que aprende, erra na hora de comprar equipamento, erra na hora dos procedimentos. Isso acontece tanto com os guias, né, com os condutores, quanto com os participantes também, né? Então, se quem vai participar de uma atividade, né, ela é mal conduzida, né, o guia não tem essa percepção e conduz de qualquer maneira, a chance de dar uma coisa errada vai aumentando.
Entendi. Então, muito importante se preparar bem e saber seus limites, né? Você trabalhou na formulação das normas técnicas brasileiras para turismo de aventura. Em quais tópicos você mais contribuiu?
Esse trabalho com as normas técnicas, na real, começou em 2001, com a Embratur, né, que definiu as políticas, a política nacional para as turismo de aventura. E aí, com a criação do Ministério do Turismo em 2003, o Ministério do Turismo fez a parceria com a BNT para a criação dessas normas. E acabei participando desde o início, né, como já tinha participado do documento inicial, participei da formulação, né, de quais seriam as normas mais importantes, né, e aí contribuir desde a primeira norma, né, que é de sistema de gestão de segurança, a de competência mínima, né, dos condutores, a de informações mínimas, e acabei me tornando coordenador da comissão de estudo da competência mínima de montanhismo escalada. Também pude participar de outras reuniões, né, de classificação de percurso, né, de caminhada, cavalgada, cicloturismo, participei também ativamente da norma de técnicas verticais, né, que ela contempla quatro produtos, e esses quatro produtos são divididos em duas partes, né, a norma de requisitos para o produto e a norma de procedimentos para a atividade. Né. Então, por exemplo, na parte de rapel, né, diz qual que é o capacete, qual que é a corda, qual que é o mosquetão, quais as especificações, né, do equipamento. Depois, a norma de procedimento vai dizer qual que é o nó que eu vou usar para amarrar a corda. Então, a norma de técnicas verticais, ela tem quatro produtos. É o rapel, a tirolesa com corda, o cachoeirismo e a escalada com corda de cima. E aí, a tirolesa com cabo de aço, ela está na norma de arborismo, que também é dividida em duas partes. Que é a norma de requisitos, né, para o produto, as especificações, né, do cabo, da plataforma, da estrutura física, né, do arborismo. Depois, a norma de procedimentos, que vai, como vai ser para operar a estrutura de arborismo. Então, e aí, recentemente, né, essas normas se tornaram isso, as normas transversais, né, questão da segurança, competência mínima e informações mínimas, e na última avaliação da norma de competência mínima de condutores, agora ela chama norma de competência mínima de líderes, né, eu me tornei o coordenador da comissão de estudo também da norma ISO de competências mínimas dos líderes.
Bastante trabalho, hein? Por sinal, esse trabalho está finalizado já? Como é que está?
Bem, esse trabalho inicial, né, das primeiras normas foi finalizado. A partir disso, né, foram criadas 11 comissões de estudo. Dessas 11 comissões de estudo geraram 35 normas, né, que, por exemplo, a comissão de estudo de técnica vertical, criaram 8 normas, né, como eu tinha falado lá, 4 de requisitos e 4 de procedimentos. A classificação de percursos tinha 3 atividades, né, cicloturismo, caminhada e cavalgada, que tinha comum, que eram as trilhas, né, então a classificação do percurso de trilhas. Então, essa primeira etapa foi finalizada e daí o processo seguinte foi a qualificação, né, de acordo com as normas. Daí foi criada uma associação, que é a Associação Brasileira de Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura, a BEPA, da qual participei também da fundação, fiquei lá os primeiros 7 anos, né, que foi até o início e o fim do programa Aventura Segura, e foram aplicadas, né, a norma de gestão da segurança, né, para os empresários, curso de primeiros socorros, né, para os condutores e curso de competência mínima também para os condutores. E paralelo a essa parte das normas, teve também a criação de grupos voluntários de busca e salvamento. E foram nessa parte dos GVBS, né, que foram chamados, grupos voluntários, ele, no final, como foram muitas ações, acabaram não se efetivando todos, né, foram inicialmente 15 destinos no Brasil, Depois teve o destino da acessibilidade, que foi Socorro, e destino do ecoturismo, que foi Santarém. E esse trabalho inicial teve início, meio e fim, né? Foi esse projeto, inclusive, a partir do início, o SEBRAE também acabou entrando junto com o Ministério do Turismo, né? E com a execução pela ABETA, ele teve início, meio e fim. E a partir disso, por exemplo, o mergulho, né, que foi uma atividade que inicialmente não foi contemplada nas comissões de estudo, porque era uma atividade que já tinha uma certa organização, foi transformada depois, né, foram criadas normas ISO do mergulho, que os mergulhos nos países aí eram administrados pelas marinhas, né, e essas normas ISO se tornaram normas brasileiras, diferente das normas brasileiras que se tornaram ISO. E elas foram referências aí, né, inicialmente pelo Brasil, e hoje, como elas se tornando normas ISO, elas foram aplicadas aí em outros países também, e agora se tornando norma ISO, todos os países que forem aplicar normas, né, para atividade de aventura, normalizar, né, as atividades, como a gente diz, né, que seria o processo de normalização, né, tornar a atividade normal, de acordo com as normas, vão ter que usar essas normas, foram referência aí às normas brasileiras.
E você acha que essas orientações de boas práticas contidas hoje nas normas deram certo ou falta alguma coisa?
As normas deram certo, né? A prova disso é que foram publicadas, né? E tem aí, hoje tem quase 50 normas, né, que incluíram normas de mergulho e outras atividades. E tanto é que foram publicadas e reconhecidas, né? Elas se tornarem normas ISO, é sinal que teve um reconhecimento mundial, né, dessas normas. Então, sempre que é criada uma norma técnica e ela pode ter uma aplicação mundial, é transformada numa norma ISO. E hoje existe um comitê internacional aí que discutem, né, as normas e sugerem, né, a criação de novas normas, alterações, né, das normas que já foram criadas. O que falta realmente é os empresários que, principalmente os que estão começando, né, começarem de acordo com as normas, né. Então, a gente fala que a partir do momento que existe uma norma técnica, a norma não é lei. Ela tem força de lei a hora que ela é citada numa lei, como elas foram citadas aí na Lei Nacional do Turismo, ou a hora que tiver um acidente, tiver uma ação judicial e forem usadas as normas como referência, né, na ação judicial, ela acaba tendo força de lei, né? Então, a partir do momento que existe uma norma e quem está fazendo atividade não segue a norma, ele está em insegurança jurídica. Por isso é importante, o que faltou também foi continuidade, né, no Ministério do Turismo, principalmente, incentivo, né, para que as secretarias estaduais, né, de turismo dos estados aí, passasse, né, para as secretarias municipais, que, por exemplo, uma empresa vai tirar um alvará de atividade de aventura, ela tinha que, no mínimo, assinar um termo de conduta dizendo que ela atende às normas, né? Então, às vezes a prefeitura não, nem sabe que a norma existe, ou às vezes o próprio Corpo de Bombeiros nem sabe que a norma existe também, dependendo do estado, mas o empresário que vai começar uma atividade, ele tem obrigação de saber da norma, saber que ela existe e seguir o mínimo que está na norma, né?
Que legal esse conhecimento e vivência de quem fez essas coisas, bem interessante. Nativo, agora você poderia nos fornecer uma dica de filme e livro?
Tem filme, um dos melhores que já vi foi Meru, Centro do Universo. A tentativa de uma tentativa, né? Eles tentaram inicialmente, mas depois foram lá e concluíram a escalada de uma da montanha, né, chamada Meru, que é onde está a nascente do Rio Ganges. Vale a pena, acho que tem no Telecine, se quiser assistir, vale a pena. Meru, Centro do Universo. E livro, melhor livro que eu já li de montanha, Em Busca da Alma do Meu Pai, pelo Jameling Tenzing Norgay, que foi o filho do Tenzing Norgay, né, os dois primeiros aí que subiram o Everest, né, o Tenzing subiu junto lá com o Hillary, e o livro deles é muito bom, né, porque ele conta a história da vida do pai dele, né, antes de subir a montanha, como é que era, depois que subiu, a vida dele, né, que queria escalar a montanha e acabou sendo convidado depois para participar do filme Everest, né, que foi feito no IMAX. E depois escreveu esse livro. O interessante é que ele fala no livro, né, que esse é o 17º livro escrito do ano da tragédia, né, que foi lá em 96, né, que é um livro que ficou bem famoso, do João Krakauer, né, no ar rarefeito. Mas esse livro é muito bom, Em Busca da Alma do Meu Pai, bem editado pela Companhia das Letras. E ele conta também a história do budismo.
E chegou a hora da nossa dica de mínimo impacto. Então, Nativo, que dica você vai dar para nossos ouvintes de mínimo impacto na natureza? Fala aí.
É, a dica principal do mínimo impacto é não deixar rastros, né? Tentar passar pela natureza e não deixar rastros. e se for para causar impacto, seja só impactos positivos, né? Então, às vezes, a gente tem que pensar sempre, além de minimizar, né? A gente tem que, de alguma maneira, compensar. Então, fazer trabalho de manutenção de trilha, às vezes, catar lixo, né, de outros desavisados que acabam deixando lixo na montanha. Então, se puder participar aí dessas mutirões, né, de arrumação de trilha, fazer um dreno na trilha para tirar água, fazer um degrauzinho de contenção, esses impactos positivos aí fazem uma grande diferença na montanha e acaba a gente fazendo criar um vínculo maior também com a montanha.
Bom, estamos chegando na reta final. Então, Nativo, por último, conta para a gente quais são os seus próximos projetos.
O próximo projeto é sobreviver essa loucura aí, né, com essa pandemia. Está tudo fechado, né, as montanhas fechadas, abre e fecha, não consegue marcar um curso, marcar uma atividade, está bem complicado. Não consegue viajar também, né, tudo, viajar de avião, para mim é impraticável, né, é absurdo. Tem atendido alguns clientes aí que eu consigo ir de carro, dá para atender. E tentar escalar aqui o máximo que der aqui no Marumbi, aqui na Engaba, perto de casa. Estou com muita vontade de escalar longe, escalar mais próximo de casa mesmo e fazer tudo que a gente deixou de fazer aí nessa pandemia. E também concluir o refúgio, né? A gente está construindo um refúgio aqui na base do Anhangaba, está praticamente pronto. Falta alguns detalhes aqui para já poder receber o pessoal. Acho que praticamente é acabar essa pandemia, a gente já consegue receber as pessoas aí. E a gente tem um refúgio também no Marumbi. Isso já está pronto, né? Já dá para receber o pessoal, só falta realmente passar aí essa onda. Então, botar os recursos para funcionar.
É isso então, tomara que todo mundo, que a gente consiga fazer as muitas coisas que a gente fazia antes dessa pandemia, né? Então é isso, pessoal, chegamos ao fim de mais um programa, mais um Cume FM. Nativo, agradeço muito a sua presença, foi muito interessante ouvir o que você tinha para dizer e nos ensinar sobre esse aspecto do montanhismo.
Eu que agradeço a oportunidade, aguardo aí o link da divulgação para poder escutar aí a entrevista, divulgar para os amigos, e aguardo vocês aí para uma visita aqui, tanto na Engava, que estão aí com 250 vias de escalada, o Marumbi também está com praticamente 200 vias de escalada, e fica aí à disposição para dar continuidade nas escaladas.
É isso, pessoal, ficamos por aqui, semana que vem mais um convidado para nos contar um pouco sobre suas aventuras. Até semana que vem aqui no Cume FM. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again.
Você escutou Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.